Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrito para uma intervenção de tribuna o senhor deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, está esta Assembleia mais uma vez reunida para debater o Plano de Orçamento de 2014. Este é o segundo Plano de Orçamento do autoproclamado novo Governo, mas estes são também os 18º Plano de Orçamento da Governação do Partido Socialista nos Açores. Com a crise económica, financeira e social instalada, o Governo Regional apresenta a esta Assembleia documentos provisionais que, apesar das vias e das agendas açorianas, se resumem a uma simples evolução na continuidade. É certo que existem fatores que influenciam de maneira diferente de anos anteriores o plano e orçamento que vamos debater nos próximos dias. Desde logo porque estamos no fim de um ciclo de programação financeira comunitária que faz com que hajam menos verbas disponíveis para investimento, mas porque somos parte integrante de um país resgatado pelos seus credores e onde há necessidade de reformas, algumas bem austeras. Porém, existem resultados estatísticos e factos são factos, como bem gosta de acentuar o PS Açores, que comprovam alguns falhanços nas opções políticas, pelo que neste momento só ao PS Açores se podem assacar responsabilidades. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me recordar rapidamente as palavras de quem representava o CDS nesta Assembleia em abril de 2005, sobre a situação socioeconómica da região, e cito Alvarinho Pinheiro. As famílias açorianas em geral estão com mais dificuldades e cada vez mais endividadas. As atividades económicas estão a passar por situações de crise, os excluídos sociais aumentam, mas o Governo tem cada vez mais dinheiro. O CDS preferiu o contrário. O CDS preferia que as famílias e as empresas tivessem mais rendimentos e dependessem menos do Governo, que por sua vez podia ser menos rico, mais eficiente e menos interventivo na sociedade e no associativismo. Fim de citação. Passou praticamente uma década. As governações maioritárias dos Açores, primeiro foram negando a crise. Depois assumiram-no com ligeireza, ao ponto de garantirem aos açorianos que ela chegaria mais tarde e iria embora mais cedo. Mas, e agora? Agora é preciso ter em conta que em tempo de profunda crise não se pode governar da mesma forma, nem se deve exercer a oposição da mesma maneira. A conjuntura exige um esforço acrescido de solidariedade para com as famílias e as empresas em dificuldades. Um esforço que deve sobrepor-se ao espírito de facção e à crispação por vezes inútil que algumas vezes dominaram ou dominam a nossa agenda política. Ainda hoje de manhã tivemos aqui um exemplo disso. Senhor Presidente do Governo, os Açores vivem hoje uma crise profunda. As novas gerações não têm memória de nada semelhante. Estamos confrontados com dados concretos que carecem de respostas eficazes, urgentes e imediatas. Desde logo é preciso inverter a tendência de desemprego que está a varrer a sociedade açoriana, ao ponto de estarmos hoje confrontados com a maior taxa de desemprego da nossa história autonómica. Mais de 21 mil açorianos estão desempregados, sendo que 40% deles são jovens, e isto é muito preocupante. Hoje temos mais de 18 mil açorianos a beneficiar do RSI, e praticamente todos os meses passam a usufruir desta prestação social mais beneficiários. As estatísticas dizem-nos que mais de 23% dos jovens açorianos, entre os 15 e os 34 anos, não estudam ou não trabalham, e isto é preocupante. A Ação Social Escolar apoia hoje mais 25 mil crianças no nosso sistema educativo, ou seja, mais de 60% dos nossos alunos. Há 10 anos atrás, eram apoiadas apenas 16 mil crianças. E se estes apoios são dados, é porque há mais de 25 mil famílias em dificuldades. Os açorianos são os portugueses com menor poder de compra, o que, associado a medidas de austeridade, faz com que se fechem empresas e se extingam postos de trabalho. Hoje, mais de 40% dos contentores que chegam cheios aos nossos Açores e aos nossos portos saem vazios dos Açores, num claro desequilíbrio da balança comercial. Continuamos a importar mais do que exportamos. Esta é a realidade dura dos números, que não é possível, por muito que queiramos, escamotear. É para combater este cenário que devemos todos unir esforços e trabalhar no sentido de incluir neste plano orçamento as melhores soluções possíveis para as nossas famílias e para as nossas empresas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, seria muito mais fácil para o CDS alertar os açorianos para o óbvio e culpar o Partido Socialista por ter trilhado um longo caminho de 17 anos que nos trouxe a esta crise. Mas todos sabem que o CDS não desiste, nem abdica de apresentar propostas que considera necessárias a favor dos açorianos, porque tem sido essa a nossa postura e continuará a ser, ao contrário do taticismo político, soródio, às vezes praticado por outros. O CDS tem muito por onde criticar a governação, desde as dívidas que estamos a fazer em nome das futuras gerações, à gestão do setor público empresarial, passando pela política de saúde ou de transportes. Registamos também os alertas da sociedade civil e organizada sobre as reduções de investimentos previstos na agricultura, ou a falta que faz à Universidade dos Açores ver aumentada a comparticipação da região, ou dos empresários a quem a banca só coloca entraves, mesmo quando se tratam de linhas de crédito, por vezes contratualizadas com o Governo. Mas ao longo do debate teremos a oportunidade de apontar as nossas diferenças e de formular as nossas críticas. Senhor Presidente do Governo, num momento tão difícil que atravessamos, ninguém deve ser excluído. Nenhuma ideia pode ser ignorada. Nenhum caminho pode ser encerrado. Nenhuma pergunta vos deve ser incómoda. O momento aflitivo por que passam as nossas famílias, já aqui reconhecido, e empresas, deve merecer a nossa mais profunda atenção. Devemos estar abertos a ouvir todos, a dialogar com todos, a analisar todas as propostas e a aceitar aquelas que, não sendo à partida uma opção socialista, podem ser boas para quem delas vai beneficiar. Devemos fazer corresponder ao discurso do diálogo e do consenso a ações reais. E a estas ações, depois de assumidas consensualmente, devem ser concretizadas sob pena de caírem no descrédito. Não vale a pena apelar ao diálogo e fingir o consenso. Não vale a pena aprovar soluções ou propostas de outros partidos apenas para constatar no discurso político de amanhã. É preciso fazer cumprir a palavra dada. Ao Governo e ao Partido Socialista cabe a obrigação de uma procura genuína do consenso. Apresentou as suas propostas, mas deve estar aberto às opções que venham a ser apresentadas por outros, visando a formulação de alternativas, ou se preferirem, de melhorias aos documentos ora apresentados. O CDS-PP Açores é isso que fará, proporá medidas de estímulo à economia e de apoio às nossas famílias. Em suma, esta é a altura de, dignificando a atividade política, sermos capazes de buscar consensos alargados para tirar os Açores da crise e a crise dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Presidente do Governo, tem a palavra.
Sr. Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Artur Lima lança um repto ao Governo Regional. Um repto que, no caso concreto, é concretizado daquela intervenção de tribuna, mas que, de uma forma mais geral, está patente nesses três dias de debate. E o que gostaria de dizer ao Sr. Deputado Artur Lima é que o Governo Regional aceita esse repto. Aceita esse repto e está disponível para, nesta postura construtiva de que o Sr. Deputado deu provas na sua intervenção, avançarmos a bem dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos continuar com as intervenções de tribuna.